Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, meio dia 15, uma ótima tarde para você ouvindo a Gabriela FM, né? Hoje, dia 20 de maio de 2025, uma ótima terça-feira para você. E vamos iniciando o nosso Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora. Também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita, né? E eu tô hoje novamente com o Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes em todo o sul e extremo sul da Bahia, sempre sintonizados na melhor da região. Olha, Marcos, hoje, dia 20 de maio, hein? Isso mesmo, a gente aproveita para mandar uma alusão aos comissários de menores. É isso mesmo, hoje comemora-se o dia dos comissários de menores. O termo menor vem sendo questionado, pois remete à doutrina da situação irregular ou do direito penal no revogadas. A atual lei se baseia na doutrina de proteção integral, que considera criança e adolescente como cidadãos em desenvolvimento. Hoje também é aniversário da nossa querida Carla Menezes. Abração para ela, hein, Marcos?
Abração para Carla Menezes, muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida, Carlinha. E lembrando que o comissário de menor tem uma função importante na sociedade, né? Defender a infância, a juventude aí dos abusos. Olha, o nosso Jornal do Meio Dia tem um oferecimento, Mix Matheus e Léo, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Agora, meio-dia 17, vamos conferir manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Diga, Renato.
Ok, Marcos, antes da gente chamar as manchetes, né? Depois a gente abrir aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, homenageando várias pessoas, como a Carlinha Menezes e o comissário de menores. A gente tem uma notícia triste também para relatar aqui, né? A nota de pesar do Carlos Alberto Alves de Moura, muito conhecido como Macalé, um dos maiores nomes do jornalismo regional, que nos deixa aos 73 anos, tá bom? Lembrando que ele foi diretor do Diário de Ilhéus. Macalé tem uma trajetória marcada pela ética, profissionalismo e dedicação à comunicação e à cultura, além de ser reconhecido como um dos grandes nomes do jornalismo ilhéense e sul-baiano, também se destacou como artista plástico. Aos 73 anos, Macalé deixa a esposa e dos filhos. O velório está sendo realizado no SAF, na Sala 3, no bairro da Conquista. O sepultamento está previsto para as 15 horas. Então, receba aí todos os sentimentos à família e amigos do nosso querido Macalé, e todos os ouvintes da Gabriela FM e todos nós que formamos o grupo de colaboradores, não é isso, Marcos?
Nossas condolências aos familiares, amigos, né, aos colegas aí do Carlos Macalé, um abraço a todos. Pois bem, agora meio-dia 18, vamos conferir as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje no país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Pois bem, conferindo as principais manchetes dos jornais mais importantes que circulam hoje no país, começando pelo Folha de São Paulo, governo Lula veta curso à distância em carreiras de saúde e no direito.
Ok, o estado de São Paulo, MEC veta ensino à distância em 5 carreiras e cria semipresencial.
Correio da Bahia, Bahia tem 2 milhões de pessoas afetadas pela seca só em 2025.
Ainda bem que por aqui, né, Marcos? Ultimamente tem um clima ficado meio tropical.
Aqui é um paraíso, né, com
Exatamente.
Relação a isso.
Chove, faz sol. Nesse ano as chuvas não foram tão fortes como em anos anteriores.
Isso.
Que parava de repente aqui a rodovia Ilhéus Itabuna. Olha, o Globo. ao STF, ex-chefe do Exército, confirma minuta golpista.
O Dia do Rio de Janeiro caça assassinos. Policial da CORE morre em operação na Cidade de Deus.
Correio Brasiliense, vidas destruídas pela covardia. Com mais duas mortes, número de casos de feminicídio chega a 11 este ano no Distrito Federal.
O Tempo de Belo Horizonte, postos e UPAs recebem duas pessoas por minuto.
Folha de Pernambuco, ensino à distância tem novas regras.
Correio do Povo de Porto Alegre, MEC proíbe cursos EAD para Medicina, Direito e Odonto.
Tribuna da Bahia, 67,3 milhões vão impulsionar a educação científica na Bahia.
À tarde da Bahia, Bahia terá 67 milhões de reais para estimular a educação científica.
A Tribuna Espírito Santo, Vitória vai ter novo terminal portuário com 4 mil empregos. Coisa boa, hein?
Isso. Diário de Pernambuco, Brasil suspende exportações avícolas para 17 destinos.
Zero Hora Portugal. Porto Alegre, Estado decreta emergência na saúde para enfrentar doenças respiratórias.
Muitos casos aí Brasil afora, viu? Muito cuidado com as crianças principalmente. Valor econômico, aumentam as disputas envolvendo empresas de capital aberto no país.
O Povo Fortaleza. MEC, mudanças no ensino à distância no Brasil.
Pois sim, essas as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos conferir as notícias da nossa Ilhéus, as notícias regionais também.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Meio-dia 22, olha, Ministério da Saúde libera vacinação contra a gripe para a população em geral. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue em todo o país. Considerando que a vacinação já ocorre há mais de um mês e que foi realizado o dia D de mobilização nacional no último dia 10 de maio, o Ministério da Saúde passou a recomendar a disponibilização da vacina influenza também para as pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários. A medida está condicionada à situação epidemiológica local, à disponibilidade de doses e à estratégia definida pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Em Ilhéus, a ampliação já foi autorizada. Segundo Valquíria Cardial, técnica de imunização da rede de frio de Ilhéus, a ampliação da vacinação se fundamenta nos benefícios que a imunização oferece, inclusive para quem não pertence aos grupos prioritários, como a redução de atendimentos ambulatoriais, internações e óbitos causados pelo vírus da influenza. É importante apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto no momento da vacinação. Como a procura pela vacina ficou abaixo do esperado, foi necessário ampliar o público-alvo para garantir uma maior cobertura vacinal e melhor proteção da população. A partir desta data, todas as pessoas com mais de 6 meses de idade podem ser vacinadas contra a gripe nas unidades básicas de saúde, UBSs, enquanto durarem os estoques. Vale lembrar que os grupos prioritários, como gestantes, puérperas, idosos com mais de 60 anos, crianças menores de 6 anos e pessoas com comorbidades, seguem sendo foco da estratégia de imunização por apresentarem maior risco de complicações pela doença. A vacinação contra a gripe passará a integrar o calendário nacional de vacinação de forma permanente para crianças, gestantes e idosos, garantindo a proteção desses públicos durante todo o ano. Importante aí.
Com certeza. Olha, gente, pagamento dos remanescentes do Fundef será realizado até o dia 5 de junho aqui em Ilhéus. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento do Precatório do Fundef e demais órgãos responsáveis, divulgou o cronograma oficial das etapas finais para o pagamento dos valores devido aos profissionais remanescentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento no Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. De acordo com o cronograma, o pagamento será executado até o dia 5 de junho, hein? Lembrando que a primeira etapa, olha aí, ó, presta bem atenção, hein? Presta bem atenção para esse recado aqui. A primeira etapa, com prazo até 23 de maio, consiste, tá bom? Vamos lá, peraí.
Deixa eu seguir. Consiste na publicação da lista final dos beneficiários. É a primeira etapa, né?
É.
E aí, os beneficiários remanescentes. Em seguida, até o dia 26 de maio, a Procuradoria-Geral do Município vai formalizar a comunicação ao Ministério Público do Estado da Bahia, enviando a documentação de suporte e a lista consolidada, né, Renato?
É isso. O Ministério Público terá até o dia 30 de maio para se manifestar sobre a conformidade do processo. Após essa análise, a Secretaria de Gestão e da Fazenda e Orçamento, juntamente com o gabinete do prefeito, emitirão a autorização administrativa para o pagamento, incluindo a expedição da folha suplementar. A etapa será a execução do pagamento, que será realizada na tesouraria da municipal até o dia 5 de junho, beneficiando os profissionais que foram devidamente habilitados no processo. A medida afirma ainda o compromisso da gestão municipal com a valorização da educação e com a correta aplicação dos recursos do Fundef, garantindo os direitos dos profissionais que dedicaram anos de serviço à rede pública de ensino.
Pois é, mais uma parte aí desses precatórios, né, devido aos professores, que vai ser liberado em breve pela Prefeitura Municipal de Ilhéus. Olha, Ilhéus sedia encontro estadual de policiais municipais da Bahia com apoio da Prefeitura. A cidade de Ilhéus será palco do primeiro encontro estadual de policiais municipais do estado da Bahia, promovido pelo Sindguardas Bahia, nos dias 30 e 31 de maio deste ano, com apoio da Prefeitura de Ilhéus. O evento será realizado no Fórum Epaminondas Berbete de Castro, localizado no bairro Cidade Nova, e reunirá autoridades e especialistas das esferas municipal, estadual e federal. O encontro vai contar com palestras de renomados profissionais da área de segurança pública, entre eles o Coordenador Nacional de Policiamento Comunitário do Ministério da Justiça, Dr. Leandro Arbogast, o presidente da FENEGUARDAS, a Federação Nacional de Sindicatos dos Guardas Municipais, Luiz Vec, e o GCM Eliel Miranda, suplente de deputado federal por Santa Bárbara do Oeste de São Paulo e criador do canal Azul Marinho, dedicado ao tema da segurança pública. Também marcarão presença o prefeito Valderico Júnior, o deputado federal Capitão Alden, Adalberto Galvão, primeiro suplente de senador e vice-presidente da Força Sindical Nacional, e o secretário nacional de Ordem Pública de Ilhéus, Igor Erdens. A programação inclui ainda palestras com especialistas em direito trabalhista, constituição de guardas municipais e gestão administrativa, como Dr. Ramon Machado Leão, Oswaldo Neto e José Andrade, além da participação de representantes do Ministério Público Estadual, da Justiça do Trabalho e de autoridades das Forças de Segurança Civil e Militar. O Sindguardas Bahia convida todos os guardas civis municipais da Bahia, bem como a sociedade civil e os profissionais da área de segurança pública, a participarem do evento, que tem como objetivo promover o aprendizado, o fortalecimento da categoria e a valorização dos guardas municipais no contexto da segurança pública.
Ok. O Hospital Regional Costa do Cacau recebe 6 novos médicos residentes. Ontem, o Hospital Regional Costa do Cacau, unidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, gerida pela FABAMED em Ilhéus, recebeu mais 6 novos médicos residentes, que irão atuar nos programas de residência médica da instituição. A médica pneumologista Rosângela Melo, coordenadora da Comissão de Residência Médica, COREME, ressalta a importância da referida modalidade de ensino especializado. A residência médica é uma etapa fundamental na formação de um médico, pois permite que eles desenvolvam habilidades práticas e aprimorem seus conhecimentos em uma área específica. É uma oportunidade para que adquiram experiência e se tornem especialistas em suas áreas de atuação, pontuou. A especialista ainda ressaltou que os programas de residência médica elevam a qualidade dos serviços da região. Esses residentes atuam em conjunto com a equipe do hospital para oferecer cuidados de alta qualidade aos pacientes. Além disso, essa presença ajuda a fortalecer o quadro clínico, com a possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento no hospital, avaliou. Para Júlio Mus, diretor-geral do Hospital Regional Costa do Cacau, o vínculo dos médicos residentes é fundamental para a unidade. Nossa expectativa é criar um vínculo forte entre vocês e a instituição para que sintam acolhidos e motivados a partir da nossa equipe. Nós temos esse compromisso de fomentar esse ensino especializado aqui no hospital. Estamos ansiosos para colher bons frutos dessa parceria e, quem sabe, no futuro, vocês possam fazer parte do nosso corpo clínico. Essa é a nossa intenção. Sejam bem-vindos e boa sorte nessa nova e importante jornada, declarou. Os médicos residentes irão atuar nos seguintes programas: Clínica Médica, Durval Lúcio Rodrigues Passos e Rômulo Barbosa dos Santos Júnior; Cirurgia Geral, Bernardo de Oliveira Salume e Patrícia Cosme; Medicina Intensiva, Isabelle Maria Ferreira Freitas e Maíse Batista Rodrigues. Na ocasião, o ato simbólico de entrega dos jalecos foi realizado por Júlio Mus, diretor-geral do Hospital Regional Costa do Cacau; Rosângela Melo, médica coordenadora da Coreme do Hospital Regional Costa do Cacau; e Emanuel Conrado, médico coordenador de programas de residência médica em cirurgia geral.
Pois bem, meio-dia e 31 agora, a gente vai para um intervalo comercial aqui no Jornal do Meio-Dia. Voltamos já já com o segundo bloco, não sai daí não.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Gabriela FM, nessa sua terça-feira, vamos agora liberar a participação de você, querido ouvinte, né? Para você fazer suas observações, reivindicar seus direitos, fazer suas reivindicações aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Você sabe, aqui você tem o seu espaço e participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois bem, tá liberada a sua participação. Você vai mandando a sua mensagem aí, né, aqui pro nosso WhatsApp. Tem mensagens aí, Renato?
Acaba de chegar mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Você também que quer mandar o seu recado, é só mandar pra gente, tá certo? 739-8829-1029. Boa tarde, Marcos. Gostaria de fazer uma reclamação em relação ao ônibus que vem para o distrito de Maria Jape. O povo está sofrendo, perdendo suas mercadorias por não ter como trazer para revender. Como vai ficar essa situação? O povo já sofre, hein?
Maria Jape aí, né? A população pedindo, né, a regularização do transporte de ônibus lá. Não sei se faltam veículos ou se a estrada tem condições ou não. Então a prefeitura tem que ver isso aí, né? E dar esse transporte adequado para a população lá. Tem mais aí, Renato?
No momento, estamos aqui na expectativa de mais reclamações.
Agora, meio-dia 41, olha, o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães recebe mais de 15 milhões de reais do Estado. A Secretaria da Saúde da Bahia, CESAB, vai fazer um aporte financeiro de 15.221.669 reais para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mantido pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna. Ele é a referência, por exemplo, para vítimas de trauma em acidentes, recebendo pacientes de toda a região sul. O termo de adesão 047 deste ano prevê que os recursos serão destinados ao custeio de leitos clínicos e de terapia intensiva para adultos, crianças e recém-nascidos, como retaguarda para a rede de atenção às urgências do Estado da Bahia. O extrato do credenciamento foi publicado na semana passada no Diário Oficial do Estado. Reinaugurado há 2 meses pela Prefeitura de Itabuna, em parceria com o governo da Bahia, o novo hospital de base funciona com portas abertas para urgência e emergência, com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A unidade também atende a população de 22 municípios pactuados, neste caso, por meio de regulação. Segundo a Prefeitura de Itabuna, nos últimos 2 meses, o hospital de base fez 652 cirurgias, 8.652 atendimentos no pronto-socorro, 1.321 internamentos e 9.775 exames de imagem, como raio-x, tomografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia. Importante esse aporte aí e que o HBelém, o Hospital de Base de Itabuna, continue a atender a população de Itabuna e da região, né, Renato?
É isso, vamos aos destaques nacionais. Olha, Marcos, cigarros eletrônicos têm níveis de nicotina maiores do que o cigarro convencional. Um em cada cinco jovens brasileiros de 18 a 24 anos usa cigarros eletrônicos, de acordo com dados do Vigitel, vinculado ao Ministério da Saúde. Apesar de proibido no Brasil, o cigarro eletrônico ou vape tem sido consumido cada vez mais, especialmente por jovens. No Brasil, a norma da Anvisa proíbe a fabricação, a importação e a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de todos os dispositivos eletrônicos para fumar. No entanto, muitos brasileiros conseguem adquirir o cigarro eletrônico em comércios informais online ou trazem de viagens ao exterior, com formatos e modelos variados e muitas opções de aromas e sabores. O cigarro eletrônico representa um símbolo de status social e um modismo entre jovens nos grandes centros urbanos. Além de muito viciante e nocivo à saúde, o vape é considerado um caminho rápido para o cigarro tradicional, afirma a oncologista Clarissa Matias, líder do Cancer Center Hospital Santa Isabel Oncoclínicas. Com alto poder de causar dependência, a nicotina geralmente é usada em concentração muito mais elevadas. Além disso, os dispositivos contêm várias substâncias nocivas e cancerígenas, aditivos com sabor e combinações desconhecidas. O vape pode ser tão mais nocivo que o cigarro tradicional, pois combina nicotina com outras substâncias tóxicas, afirma oncologista Felipe Vissani, da Oncoclínicas da Bahia. Inclusive, muitos artistas, muitos cantores, como a própria Solange Almeida e ex-Aviões do Forró, inclusive disse que se arrepende muito de ter usado, porque teve problemas com as cordas vocais, viu, Marcos?
É complicado, viu? O ser humano, né? Muitos trocam a saúde pelo prazer, melhor dizendo. Olha, Brasil pode retomar exportações de carne de frango em 28 dias. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse ontem, na segunda-feira, que o Brasil pode retomar o status de país livre de gripe aviária e, consequentemente, as exportações de carne de frango, caso nenhuma nova infecção seja registrada em um período de 28 dias. O importante é a gente fazer todo o bloqueio e o rastreamento de tudo que saiu dessa granja. Fazendo a inutilização de toda essa produção, a gente diminui muito o risco de novos casos, diminui muito mesmo. Feito isso, cumpre-se o prazo de 28 dias, que é o ciclo desse vírus, disse Fávaro. Se em 28 dias não tiver nenhum outro caso, a gente pode, com tranquilidade, baseado em ciência, dizer ao mercado e aos compradores, a gente volta então a colocar o status como livre de gripe aviária. O Brasil, de novo, livre de gripe aviária, completou em conversa com jornalistas. O Brasil confirmou na última sexta-feira, dia 16, o primeiro caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade, né, em um matrizeiro de aves comerciais no Rio Grande do Sul. O ministro lembrou que, mesmo com a retomada do status de livre de gripe aviária, a normalização das exportações de carne de frango deve ocorrer de forma gradativa.
Ok, olha, o governo vai usar inteligência artificial para corrigir lições de alunos da rede estadual. O governo de São Paulo iniciou um projeto experimental para aplicar inteligência artificial na correção de tarefas escolares de alunos da rede estadual. A iniciativa será realizada por meio da plataforma digital Tarefa S-App, e será direcionada para estudantes no oitavo ano de ensino fundamental e da primeira série do ensino médio. Segundo a Secretaria de Educação, o sistema de inteligência artificial será responsável por avaliar cerca de 5% das atividades enviadas pelos estudantes. A proposta é que a inteligência artificial funcione como apoio aos professores, oferecendo devolutivas automáticas e imediatas aos alunos. No caso das lições de casa, a resposta gerada pela inteligência artificial será enviada diretamente ao estudante. Já nas redações, o conteúdo será revisado posteriormente pelos docentes. As correções serão focadas em questões dissertativas, de disciplinas como língua portuguesa, matemática, ciências, química, física, geografia e história. As correções feitas pela ferramenta não influenciarão nas notas dos alunos durante o período de testes.
Pois é, a IA chegando junto aí, né, agora na correção de provas.
Eu só espero que de repente não comece a desempregar professores, hein?
É, verdade. Olha, CFM muda regras e amplia a recomendação para cirurgia bariátrica. O Conselho Federal de Medicina, CFM, publicou as novas normas para cirurgia bariátrica. Entre as principais mudanças estão a ampliação das recomendações, que vão permitir que pessoas com IMC menor e adolescentes façam a cirurgia. A bariátrica é usada como tratamento da obesidade e das doenças relacionadas. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, SBCBM, entre 2020 e 2024, o Brasil realizou 291 mil cirurgias. As novas regras foram publicadas nesta terça-feira, dia 20. Segundo a entidade, a mudança nas exigências tem como base estudos que comprovaram que é segura e eficaz em um leque maior de pessoas. Entre as principais mudanças estão a redução do IMC mínimo para cirurgia. Agora, pessoas com IMC entre 30 e 35 passam a poder realizar o procedimento. O índice de massa corporal, IMC, é o peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Entre 25 e 29,9 é considerado sobrepeso. Se for superior a 30, é considerado obesidade grau 1. No entanto, para isso, é necessário apresentar algum quadro de saúde relacionado. Neste ponto, a resolução também trouxe mudanças. Antes, só podiam se submeter à cirurgia pacientes com até 10 anos de diagnóstico de diabetes, com mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Agora, não existe mais tempo mínimo de convivência com a doença ou idade. Além disso, o leque de doenças também foi ampliado. Podem fazer bariátrica as pessoas com IMC de 30 que tenham diabetes tipo 2, doença cardiovascular grave, apneia do sono grave, entre outros, doença renal crônica precoce, doença gordurosa hepática e refluxo gastroesofágico. No caso de adolescentes, com as novas regras, pacientes a partir dos 14 anos de idade podem fazer a cirurgia. Para isso, no entanto, eles precisam se enquadrar em caso grave de obesidade com IMC acima de 40, que leve a complicações de saúde. Antes, a idade mínima era 16 anos. Além disso, os adolescentes entre 16 e 18 anos também vão poder fazer a bariátrica e só serão exigidos os critérios já pedidos para adultos, como IMC mínimo e comorbidades.
Ok, agora são 12:51. Faltam 9 minutinhos para 1 da tarde. Daqui a pouquinho a gente tem mais uma edição do Pagode Brasil com a Suzy Luz. Mas agora a gente traz notícias internacionais. Um exame inovador pode identificar autismo em crianças em 15 minutos. Olha que notícia bacana. Um exame extremamente inovador pretende tornar extremamente prática a identificação de sinais de autismo em bebês. O teste utiliza rastreamento ocular para identificação e fornece resultados em apenas 15 minutos. O exame foi desenvolvido por cientistas da Universidade Emory e aprovado em janeiro deste ano pelos Estados Unidos. A avaliação, chamada Early Point Evaluation, foi criada pelos pesquisadores Warren Jones e Amy Klein, neurocientista brasileiro e diretor do Marcus Austin Center, principal centro de tratamento do autismo nos Estados Unidos, localizado em Atlanta. Bebês com idades entre 16 e 30 meses, 1 ano e 4 meses a 2 anos e meio, são público-alvo do exame. No teste, os bebês assistem 14 vídeos curtos enquanto as câmeras captam a movimentação dos olhos. Enquanto isso, o sistema analisa em tempo real os padrões de atenção das crianças, comparando reações típicas e atípicas. Os estudos indicam que crianças com desenvolvimento típico direcionam o olhar para rostos e interações humanas, enquanto crianças com autismo tendem a focar em objetos, ignorando elementos sociais relevantes. De acordo com os pesquisadores, o exame avalia pistas importantes e permite identificar sinais que caracterizam o transtorno do espectro autista em 80% dos casos. O exame tem ainda maior precisão em casos com níveis de alta necessidade de suporte. O objetivo do teste é antecipar os diagnósticos para permitir que as crianças tenham atendimento adequado desde as primeiras etapas do seu desenvolvimento.
Importante esse teste aí para poder emitir um diagnóstico precoce sobre o TEA, o transtorno do espectro autista. Quanto mais a família souber, né, quanto mais cedo, melhor o tratamento. Olha, Reino Unido suspende comércio com Israel e convoca embaixadora por ofensiva em Gaza. O Reino Unido anunciou hoje, terça-feira, a suspensão das negociações de livre comércio com Israel e convocou a embaixadora no país por conta da nova ofensiva terrestre israelense com a faixa de Gaza e pela escassez de ajuda humanitária no território palestino. O governo britânico também impôs novas sanções contra assentamentos na Cisjordânia em meio a críticas às ações militares israelenses em Gaza. As medidas de hoje vieram um dia após o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, junto com o presidente Emmanuel Macron, da França, e o premier Mark Carney, do Canadá, condenarem a condução da guerra em Gaza por parte de Israel e suas ações nos territórios ocupados da Cisjordânia. A suspensão das relações comerciais foi anunciada pelo secretário de Relações Exteriores britânico, o David Lammy. Ele afirmou que o atual acordo comercial entre os dois países continua em vigor, mas que o governo britânico não pode prosseguir com as negociações diante de um governo israelense que, segundo ele, está promovendo políticas escandalosas em Gaza e na Cisjordânia. Mais um capítulo dessa guerra.
Ok, e ainda em notícias internacionais, Marcos, a gente vai falar um pouquinho sobre o novo Papa Móvel, elétrico e luxuoso. O Jeep foi equipado com uma série de adaptações específicas, incluindo um assento central ajustável em altura e uma cobertura removível para proteção em dias de chuvas. É isso mesmo. O Papa Leão XIV iniciou oficialmente seu pontificado no último domingo, a bordo de um Papa Móvel 100% elétrico, mantendo o visual robusto e clássico da icônica classe G. O Papa Móvel, desenvolvido especialmente para o Vaticano, é criado com base no Mercedes-Benz G580 EQ. O veículo, que na Alemanha parte de 142 mil euros, 896 mil na cotação atual, foi personalizado à mão por equipes da Mercedes-Benz na Alemanha e na Itália, hein? O Jeep foi equipado com uma série de adaptações especiais, incluindo um assento central ajustável em altura, cobertura removível para proteção em dias de chuva e uma porta traseira redesenhada para facilitar o acesso do pontífice. O Classe G elétrico do Vaticano pode rodar 473 quilômetros sem emitir poluentes. Seu conjunto de motores elétricos desenvolve 587 CVs de potência e 118 kHFM de torque, podendo chegar a 100 km por hora em 4,8 segundos. O brasão oficial do Leão 14, inserido no modelo, marca a principal diferença em relação ao Papa Móvel anterior, utilizado por Francisco até abril deste ano. A introdução do veículo também reafirma a continuidade da linha pastoral ecológica que começou com Bento XVI e foi fortalecida por Francisco.
Pois é, o Papa Móvel aí se adequando aos avanços tecnológicos, né? E agora, sem emitir monóxido de carbono, os fiéis podem chegar mais próximo ao Papa, né? Ao redor, mais tranquilamente. O nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui nessa terça-feira, no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Mix Mateus e Léo, juntos somos um só coração. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léos, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 73999068202. Um abraço para você, ouvinte. Um abraço para você, Renatinho Bad Boy.
Abraço para você, Marcos Bezerra. Amanhã, Jornal do Meio-Dia, de volta ao meio-dia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra. A todos, ótima tarde. Fiquem com Deus. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.